Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano e vendas.
Em março, que eu acho que não pode ter sido sim ou não, né? A declaração de imposto de renda pode ter ajudado, porque o imposto de renda ele formaliza ali o cliente informal. E aí eu fiz 15 vendas. Foi assim, o ato.
Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Ana Flávia Moreira, corretora de imóveis da MRV, lá de Goiânia.
Incorporador. Você está satisfeito com suas vendas? Precisa equilibrar o share entre salão, online e parcerias? Está pensando em uma segunda força de vendas por conta dos lançamentos que virão? O VSO do seu estoque pode ser impactado? Então você precisa conhecer as soluções da Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário do Simão e do Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um bate-papo e entender como podem acelerar os seus resultados. Acesse agora www.maism2.com.br e saiba mais.
Ana Flávia, seja muito bem-vinda ao Vem Pra Mesa.
Muito obrigada. Tudo bem com você?
Tudo ótimo. Obrigado por aceitar o convite. Ana Flávia é corretora de imóveis. Descobri ela num evento da MRV. É uma corretora que faz um trabalho muito legal nas redes sociais. E eu resolvi trazer aqui para o Vem Pra Mesa, fazer o convite, para ela contar um pouquinho sobre a trajetória dela no mercado, ver o que ela fala sobre alguns números que ela pode abrir e o que ela faz, né, para conseguir clientes, não só nas redes sociais, mas através de outros meios. Ana Flávia é de Goiânia, né, nasceu em Anápolis, é do Goiás, né, como algum pessoal fala.
Pé rachado.
E eu já trabalhei com alguns goianos, já fui muito para Goiânia. É verdade que em Goiânia o pessoal come no café da manhã pamonha com queijo?
Sem problema, não é uma regra, né?
Não é uma regra.
A gente também engorda, né? Ainda mais as mulheres. Mas a gente come sem problema pamonha, que pamonha é bom demais.
E semana passada fez até frio em Goiânia, né?
Você acredita? Pra gente tava nevando, ventou, e tava aqui, ó, reclamando. Todo mundo reclamando, ah, mas tô mais lado desse frio. Fez em torno de 8 graus aqui, a gente já colocou as botas para fora, a blusa de frio, porque aqui 8 graus é neve, meu filho.
Tem que usar.
Tem.
E Ana Flávia, conta um pouquinho sobre a sua entrada no mercado imobiliário. Você falou que foi meio que por acaso. Como é que você entra no mercado imobiliário? Você é muito nova. Com quantos anos você começou no mercado imobiliário?
Eu comecei com 20 para 21, né? Eu costumo brincar, né, que o mercado imobiliário caiu no meu colo, né? Tô aqui, foi mais ou menos assim. E quando eu comecei na MRV, foi minha primeira experiência como corretora, né? E estou até hoje. Eu comecei por uma indicação de uma amiga. Eu fazia faculdade na época de engenharia elétrica. E aí o curso era integral e não tinha muito como trabalhar, né? Porque o curso é integral, não tem como você ter um trabalho de carteira assinada. E aí minha amiga, não, vamos trabalhar. Eu trabalhando de corretora na MRV e lá é muito, muito tranquilo, você tem disponibilidade de horário, você pode fazer seu horário e tal. E se você fizer uma venda é tanto por mês, e meus olhos já encheram, né? Falei, opa, uma venda? Faz demais, vou chegar fazendo várias. Nunca tinha trabalhado com essa área de corretagem. E foi assim que eu comecei. Fui meu, com a cara e a coragem.
E há quantos anos você está no mercado?
Estou há 7 anos.
Ah, então é bem novinha, menos de 30 anos.
É, 28.
28 anos. E você
28.
esbanja simpatia no seu Instagram, você realmente é uma pessoa super bem-humorada. Você já acorda rindo, Vena?
O povo brinca, né? Fala, eu queria acordar desde que tá acordando. Eu acho assim, que o que eu falo nas minhas redes sociais é algo que eu vivo, que a gente escolhe ser feliz, né? Vai adiantar o quê? Eu ficar triste? Porque todo mundo tem perrengue na vida, né? Mas é o meu jeito, eu sou sempre bem-humorada, para me deixar estressada é difícil, mas consegue também. Mas eu sempre tento levar as coisas com bom humor, que as coisas ficam mais leves, né? Mais
Claro.
tranquila.
E aí você se forma na faculdade e mantém o trabalho como corretora? Como que avança isso?
Exatamente. E o que acontece? Eu fui lá, fiz entrevista, passei, comecei a trabalhar e no meu primeiro mês eu fiz minha primeira venda. Lógico que com ajuda, né? Porque quem não tem experiência é bem difícil, até mesmo para atender o cliente, para saber sobre o mercado mesmo. E fiz a primeira venda e meus olhos encheram, né? Falei, gente, esse negócio é bom, deixa eu continuar aqui. E aí foi persistindo, terminei a faculdade. E aí, quando a gente termina a faculdade, a gente fica naquilo, né? E agora? E querendo ou não, que quando a pessoa termina um curso superior, ela já vai achando que ela vai ganhar ali o piso salarial, mas não é bem assim, não. Quando eu vi que eu ia ganhar menos do que eu ganho hoje, eu falei, não, deixa eu ficar nessa profissão aqui que é melhor. E aí eu fui ficando, nunca não exerço a minha função. E continuei no mercado imobiliário, estou aqui até hoje, graças a Deus, óbvio, com uma experiência totalmente diferente do que quando eu entrei, né, com mais bagagem. Aqui na empresa hoje, eu tenho um reconhecimento, né, no que eu faço, eu sou referência, sou coach aqui também, então ajudo os novatos, e foi indo, a carreira foi deslanchando.
Muito bom. E aí veio o convite para ser o rosto da MRV no programa local, o SBT local aqui. Conta como é que surgiu esse convite, e se você relutou em aceitar, você aceitou de primeira. Como é que foi essa ideia de ir para a televisão falar sobre a MRV?
Então, o programa é ao vivo, né?
Ao
Então, não
vivo.
pode ter erro, não. Então, o negócio é meio que supetão, né? E aí, quando veio o convite, eu fiquei assim, gente, eu não sei se eu aceito esse negócio, se eu der errado ao vivo. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de desafio, sabe? Eu acho que é por isso que eu sobrevivo no mercado imobiliário, porque eu gosto de desafio, eu gosto de ser desafiada. E aí, eu falei, uai, eu dou conta? Que dia que eu deixei uma oportunidade passar? E aí, treinei, né? Treinei uma semana com o espelho e fui. A cara e a coragem, daquele nervosinho, mas fui. E deu super certo.
Como é que é quando te chamam, o que que você fala? Faz uma palhinha aqui pra gente.
Então, é ao vivo,
É
né?
ao
Então,
vivo.
a gente já chega, já coloca o microfone. E aí, assim que entra para o comercial, às vezes já entra direto. Tem o tape lá com o
TP.
texto. Só que a gente nunca segue. É, TP, né? Tape não, né? Não tinha tape,
TP, TP.
gente. Tem o
Teleprompter,
TP lá.
teleprompter.
É, que é trem lá mesmo. E aí
Aquele
vem
trem.
com a. É, vem com o texto. Só que o texto, na minha opinião, ele não é comercial. Eu gosto de deixar ele mais comercial. Eu acho que tem que ser mais.
Você faz do seu jeito.
Corretor
Você
com.
põe o seu jeito.
Exatamente. Então eu pego o contexto e monto o meu, né? E a apresentadora segue a linha. Então a gente tem esse teste a teste. Então a gente já começa. Estamos aqui com a nossa da MRV Engenharia, a gente já fala, né? Temos imóveis em várias regiões de Goiânia, paredes de Goiânia, imóveis 2 quartos, né? Com lazer completo, onde você consegue fazer seu financiamento direto pelo plano, né? O plano do governo, e etc. Fala das condições de pagamento e é isso. É um minuto assim, ó.
É um
Entende?
minuto.
Um minuto.
Muito bom. E aí, falando um pouquinho sobre o seu dia a dia, você utiliza muito as redes sociais para comunicar não só a sua vida, um pouco da sua vida pessoal, mas também o seu dia a dia como corretora de imóveis. E analisando o seu Instagram, eu faço muito treinamento para corretor de imóveis, é um Instagram que a partir de agora eu uso também para dar como uma referência. Olha, está aqui a Ana Flávia Moreira. Ela é uma corretora de imóveis do segmento econômico, atua na MRV. Ela não é uma influenciadora com 300 mil seguidores, ela tem 4 mil, quase 5 mil seguidores, não é um número pequeno nem um número grande, mas é um número ok. Mas ela é consistente, ela posta conteúdo, ela fala de imóvel, ela fala de pessoas. Como é que veio essa questão das redes sociais para você? Foi meio sem querer, você estudou?
Na verdade, eu vi que o negócio foi mudando, né? O mercado imobiliário, ele tá mudando. E se você ficar presa aos padrões, você vai ficar um corretor desatualizado. E querendo ou não, a gente hoje tem que achar cliente de todas as formas, né? Não só em anúncio, mas principalmente hoje, que é algo muito forte, que é na rede social. E aí, quando eu vi que o negócio estava bombando, eu falei, gente, eu preciso, né, sair da minha zona de conforto, tem que fazer algo diferente. Não é fácil você começar um Instagram do zero, porque eu não peguei o meu Instagram pessoal e fiz ele de imóvel. Não, eu peguei um Instagram do zero, eu criei um Instagram do zero, e esse Instagram foi criando público. Então, eu nunca paguei por seguidor, nunca fiquei, gente, me segue. Não, eu fui criando meu público, as pessoas querendo estar lá, né? Até porque as pessoas acham que o número fala muito, fala. Porém, a pessoa continuar lá é outra história, né? Porque às vezes vai ter pessoas que não é o seu público, pessoas que não querem saber o que você está falando, estão lá só por estar e um momento eles vão sair. Então, assim, para mim não é o foco. Meu foco é ter pessoas que querem ouvir sobre o meu assunto e querem, em algum momento, quando lembrar de falar assim, não, eu vou comprar um imóvel, lembra? Não, eu conheço uma pessoa que fala de imóvel, todo dia eu vejo. Então, essa pessoa sou eu quero que essa pessoa lembre, né? Ah, o seu imóvel certo, fulaninho de tal, entendeu? Então, tipo assim, é esse tipo de vínculo que eu quero criar nas pessoas. Então, eu comecei meu Instagram do zero. E aí, eu fui começando aos poucos, né? Criar, primeiro eu vi que não funciona ser o um Instagram aonde tem, como é que fala a palavra, gente? Tipo catálogo, né?
Sim,
Coloca
sim.
aquele tanto de imóvel com preço, aquilo ali não chama a atenção das pessoas, aquilo ali as pessoas meio que acham banal, né? Então eu acho que, na minha opinião, o Instagram ele tem que ter conteúdo, coisas diferentes, divertidas. Não só de falar só de profissional, tem que ter imóvel, imóvel, imóvel. Eu acho que o pessoal ele é importante, tanto é que toda vez que eu viajo, que eu mostro coisas diferentes, o meu story ele tem o triplo de visualizações, né? Então, isso chama atenção.
E é verdade que a pergunta que você mais recebe quando você abre caixinha de perguntas é se seu namorado é ciumento?
Vida pessoal, né? As pessoas gostam de ver a vida pessoal das pessoas. E a gente tem que fazer essa mescla, né? Que eu acho que fica chato também falar só de imóvel, imóvel, imóvel o tempo todo. Então eu tento fazer essa mescla aí de vida pessoal. Óbvio que a gente mostra o que a gente quer, né? Porque é mais ou menos isso. E é todo mundo. Mas a gente fazer essa mescla aí de vida pessoal com profissional, eu acho interessante. E tem dado certo, né? Só para você ter uma ideia, esses últimos dias, o meu Instagram, ele dobrou o número de visualizações no Stories só por conta de um Reels que eu fiz. Esse Reels, ele deu 20 mil visualizações e era um negócio bobo. E ele já estava lá antigo e do nada ele começou a subir as visualizações dele. E aí trouxe seguidores que estão aumentando as visualizações do próprio Stories. Então, assim, é bem complexa essa questão, mas eu acho que é devagar, né? A gente não consegue começar um negócio e já bombar de imediato, não.
Agora, depois do Vem Pra Mesa, você vai ver que vai aumentar tudo. Número de
Oh, coisa
seguidores,
boa!
número de
Me segue,
seguidores.
gente, me segue
O
lá.
Instagram da Ana Flávia é arroba o seu imóvel certo.
Isso, seu imóvel
É
certo.
um nome bem sugestivo e fácil de memorizar. Realmente muito legal. E olhando aqui, o seu primeiro post no Instagram foi, que tem aqui nesse seu Instagram, foi dia 10 de julho de 2019, ou seja, vão fazer 2 anos agora. Acabou.
Dois
Daqui
anos,
a poucos dias vai fazer 2 anos.
isso mesmo. Isso mesmo, desse modelo. E assim, sabe o que eu acho mais engraçado? Que a gente tem que ter pessoas que nos incentivam a fazer as coisas, né? Quando eu fui criar meu Instagram, eu pedi opinião para duas pessoas. Para o meu gerente, que eu tenho como espelho, né? Porque eu acho que quando a gente anda com pessoas que são o que a gente quer ser, a gente tem um referencial muito legal. e para o meu namorado. Eu pedi perdão para duas pessoas. E essas duas pessoas, elas me deram, não, vai lá, faz mesmo, e dá um pitaco aqui, outro ali. Não é só eu, Ana Flávia. Tem um por trás, né? Eu acho isso importante a gente poder ressaltar isso, porque às vezes as pessoas criticam muito, colocam muito dedo. Eu nunca fui uma pessoa de que, tipo, assim, a pessoa criticar e eu parar. Se a pessoa me criticando, aí que eu acho bom. Aí que eu vou mesmo. E eu tive duas pessoas que me incentivaram, e isso foi muito legal, sabe? Eu acho isso muito, muito importante de falar também.
Muito bom. Fala o nome do seu gerente para fazer uma moral com ele.
Paulo Henrique dos Passos.
Boa, Paulo. E você, como você comentou, você também é coach aí dentro do MRV, você acaba ajudando
Sim.
corretores novos. Você já pensou em
Isso.
ser gerente ou o seu negócio é ser corretora?
Na verdade, já há um tempo atrás, já tive também propostas para poder assumir uma gerência. Só que eu não sei, eu gosto
Você gosta
do
de vender?
cliente, eu
Você gosta
gosto
do
de
cliente?
vender, eu gosto de ter essa experiência. Que assim, não fazendo do gerente, até porque ele tem um papel fundamental, mas a questão do corretor, ela é assim, essencial, sabe? Eu gosto daquele entrega de chaves, daquela sensação do cliente de dever cumprido mesmo, que você realmente realizou um sonho. Porque o corretor, ele tem um papel essencial na vida das pessoas, que às vezes ele não presta atenção, né? A gente tem uma importância muito grande nisso. Então, eu acho que isso é o que, sabe? Aquele temperinho a mais. É legal demais, ser corretor é top.
Não, mas é bom você falar isso porque muito corretor às vezes fica encanado em quero ser supervisor, quero ser gerente, quero ser diretor, e não necessariamente você precisa fazer essa trajetória. Você pode ser um bom, ótimo corretor, trazer números significativos, e não necessariamente cuidar de pessoas que é a função do gerente, né? Você começa a
É,
gerenciar pessoas.
até porque não significa que você é um bom corretor, que você vai ser um bom
Exato,
gerente.
exato.
É totalmente diferente, né? A gestão de pessoas é diferente, totalmente diferente.
Exato, é muito diferente. E falando um pouquinho do seu dia a dia, você divide muito bem o que você vai postar entre conteúdo, né, pessoal e profissional. O que que você faz além do seu Instagram, além de redes sociais, para captar cliente?
Tá. O que que acontece? Hoje eu não dependo de lead da MRV, porque a MRV ela tem uma base, ela passa esses leads, né? Tanto é que eu tava fazendo até uma análise esses dias, de quantas vendas que eu faço de lead da MRV? Uma venda mês e olhe lá. Igual mês passado, por exemplo, eu não fiz nenhuma venda de lead da MRV. Então, meu foco hoje, como eu já tenho uma carteira de clientes extensa, é indicação. Por quê? A indicação, ela te traz praticamente 90% da venda feita. Né? Você conhecer uma pessoa que comprou te traz uma credibilidade muito maior,
Só
né? Por
um
exemplo.
parênteses, você falou em duas palavras importantes. Você falou em carteira de clientes e indicação.
Exatamente. Então, assim, essa pessoa que comprou, ela vai falar assim: "Ah, eu comprei de fulano. Ah, de quem você comprou? De fulano." Pronto. Se para ela deu certo na cabeça da outra pessoa, por que que pro fulano deu certo para mim também vai dar? Então, você já fez aí 90% da venda, praticamente, né? O restante é questões burocráticas, etc. Mas eu dependo hoje, 90% das minhas vendas são indicação das pessoas que já compraram, e eu sempre tenho muita indicação. É rede social, né? Que já foi dito. E às vezes eu faço anúncio patrocinado no Facebook, que vai direto para o Instagram também. Mas 90% das minhas vendas é indicação. Né? Eu não, hoje, não mais faço ação externa, que é ir para rua, né? Prospectar e tal, não faço mais. Mas tem corretor que gosta, é questão de nicho, né? Cada um tem o que gosta mais aí. Mas eu prefiro fazer. Tá vinculado muito à indicação também da venda bem feita, né? Porque se você faz uma venda bem feita, sua indicação é praticamente certeza que vai acontecer em algum momento. Eu tenho clientes que indicam. Cinco, seis clientes por mês. Não significa que seis vão virar, mas são clientes que futuramente virarão, entendeu? Então, assim, na minha opinião, é
E não
importante.
necessariamente você precisa de uma venda para ter uma indicação. Se você fizer um bom atendimento para o
Com
cliente, e
certeza.
muitas vezes o nome dele, o crédito dele não é aprovado ou tem alguma restrição, se você é autêntica, se você é correta com ele vai te indicar.
Com certeza, já aconteceu, já às vezes o cliente não conseguir comprar, ou ele não ser o momento dele comprar também, e ele me indicar. Inclusive, eu tenho um cliente que nunca comprou de mim, mas não porque ele não foi aprovado, não. Foi porque ele realmente decidiu comprar outro tipo de imóvel que eu não vendo hoje. E assim, eu acho que ele se identificou muito comigo, porque ele já me fez mais de 15 indicações que já me renderam mais de 10 vendas. E assim, as pessoas acham que eu sou corretora dele mesmo, que foi eu que vendi o outro imóvel para ele. Entendeu? E assim, eu acho muito legal isso, porque ele se identificou comigo e ele indica as pessoas diariamente no meu WhatsApp. Então, eu acho isso muito legal.
E como é que você retribui essas indicações? Você dá algum valor, dá algum presente? Como é que você trata isso?
Clientes da MRV, ele já tem um bônus, né? A MRV, ela paga R$ 1.000 por indicação. Então, se a pessoa indicar 10 clientes, 10 clientes comprarem, são R$ 10.000. Quando é cliente que não é por fora, por exemplo, assim, não é da MRV, não comprou e tal, geralmente é muito difícil. Eu não tenho parcerias com ninguém. Tipo, ah, eu vou te dar R$ 500 por venda. Mas eu, né, porque eu censo, né? Às vezes eu dou um presente pra pessoa, às vezes. Dou algum valor, mas não é nada combinado. A pessoa me indica por amor mesmo.
Os corretores que trabalham com esse segmento econômico, que normalmente são famílias mais humildes, que compram muitas vezes o primeiro imóvel, eles acabam
Sim.
tendo, o que eu vejo no mercado, eles acabam criando um vínculo com as famílias, que acabam sendo convidados para festa, batizado, casamento. Você já teve alguma situação dessa que você virou da família?
Já. Já fui convidada para casamento, eu vou, meu filho, me chamou, tô lá. Já fui convidada para noivado, já ganhei presente, às vezes o cliente manda. Inclusive, eu tenho um presente de uma cliente muito especial, que ela fez um caminho de mesa, sabe aqueles caminhos de
Sim,
mesa?
sim,
À
sim.
mão, de crochê, coisa mais linda. Fez para mim, mandou lá no escritório. Eu acho assim, muito, muito bonitinho. Uma outra cliente me deu uma planta, até falei isso no meu Instagram esses dias. Ela me deu uma plantinha e eu deixo ela aqui na minha mesa, no escritório. E eu falo, e eu saio de festa e falei, gente, vocês não deixam minha planta morrer, não, que essa planta é importante para mim. Vocês dão água para ele e põe ela no fogo. Então, assim, eu me apego, eu acho isso muito legal. Porque se a pessoa ela te convida para as coisas, se ela te dá presente, é porque você fez um bom trabalho, né? E isso nada mais gratificante do que você ver que você fez diferença na vida de alguém. Né? Às vezes alguns clientes me reclamam, né, de algum corretor que não deu atenção porque às vezes a renda dele era baixa, não escutou nem atendeu esse cliente, nem deu solução para ele. Ó, você tem que fazer isso e aquilo. Às vezes tem solução para o problema do cliente, mas as pessoas, infelizmente, elas procuram pelo fácil. E eu sempre falo para o cliente assim: olha, o fácil é fácil resolver. Eu quero é o difícil, por quê? Porque isso me dá bagagem, isso me dá experiência. Porque quando eu pego um cliente que eu tenho que resolver um problema dele, para os meus próximos clientes já vou ter a solução daquele problema. Então, para mim, isso é bom e para o cliente também. Então, eu acho que a gente tem que parar, nós corretores, de querer o um negócio mastigado na mão, né? Isso para a gente é igual eu falei, bagagem. A gente tem que ter problema mesmo, porque pegar o fácil é fácil demais, qualquer um faz. E você que pega o problema e resolve, você se torna diferente na vida daquela pessoa. Porque você pegou aquele problema e resolveu. A pessoa vai lembrar de você e vai falar, não, ela fez questão realmente. Ou então, às vezes, você pegou o problema, você não consegue resolver, mas você deu seu máximo, você fez tudo que você podia fazer para poder ajudar aquela pessoa. E assim, o dia da entrega de chaves, para mim, é um dia muito especial, porque eu realmente tenho aquela concretização de que realmente a pessoa comprou o imóvel dela, de que realmente aquele sonho foi realizado, porque às vezes aquele cliente vai ser o único imóvel da vida dele. E a pessoa esquece disso, né? O corretor, o profissional esquece disso, que é o único imóvel da vida dele. Ele vai lembrar de você pro resto da vida dele, se você foi
E
bom ou ruim.
você faz questão de acompanhar essa entrega de chaves junto com a família?
Sempre, eu tô em todas as entregas de chave. Só se acontecer um negócio assim, não dá realmente para ir, um negócio extraordinário, mas é sempre, eu tô lá, que entrego presentinho, mimo pro cliente, quero estar lá, não só pensando na indicação, porque tem corretor que só faz isso pensando na indicação. Tem essa indicação também, claro, porque é o meu trabalho, mas além disso, é a emoção do cliente, eu choro junto com o cliente, você não tem noção. Eu fico fora lá junto com o cliente, igual besta. Porque eu sei que é algo muito, muito especial. Tem cliente que nunca imaginou ter um imóvel na vida dele, ele achou que ele ia nascer e morrer pagando aluguel. Então, isso é muito lindo, sabe? Você saber que você fez parte daquilo e o cliente que realmente dá valor. Porque tem cliente que não dá valor, não, viu? Mas o que dá valor, eu fico feliz.
Agora eu quero falar para você, incorporador ou grande proprietário. Você precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? A sua equipe de vendas não está performando e você terá mais lançamentos pela frente? O VSO do seu estoque poderá ser impactado? Você não pode mais depender de terceiros para bater as suas metas de vendas. Então você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário dos meus amigos Simão e Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Você pode acessar agora o site www.maism2.com.br, www.maism2.com.br, conhecer o portfólio de serviços, alguns cases, clientes atendidos. Então, acesse lá o site. E você entrou no mercado imobiliário motivada pelas comissões. E hoje, pelo que você falou, não é isso mais que te prende. Você tem um propósito muito maior do que só dinheiro.
Com certeza, óbvio, o dinheiro é importante, importantíssimo, né? Ninguém vive de ar, mas eu acho que além disso, o profissionalismo em você entender o que você faz, né? É muito além, sabe? Porque olha, eu poderia fazer outra coisa se fosse só apenas dinheiro. Mas eu acho que a profissão corretor de imóveis, eu sempre falo para os meus novatos aqui, eu falo, gente, entenda uma coisa, não entenda isso aqui como um bico. Não, se eu arrumar outra coisa melhor, eu vou sair. Não faz isso, você nunca vai ter sucesso em nada que você fizer na sua vida. Entra no mercado imobiliário falando, vou dar o meu melhor, que se for o meu negócio, eu vou ficar. E é assim, a gente tem que abrir o coração e entender que a gente vai fazer diferença na vida daquela pessoa e que você vai sim conseguir realizar os seus sonhos também através dos sonhos dos outros, né? E eu acho isso muito, muito importante, sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo um cliente me agradecendo. Não fico esperando isso, tá? De cliente, porque se eu for esperar de todo cliente, meu Deus, eu vou ficar decepcionado o resto da minha vida, porque tem cliente que nem. Mas eu fico muito feliz quando um cliente manda uma mensagem bonita, me agradecendo e feliz por ter conseguido aquilo, sabe? Eu fico muito feliz mesmo. E isso hoje me dá um gás para trabalhar e ser melhor, uma melhor profissional, né? Dar o meu melhor para o meu cliente.
E você fica triste também quando algum cliente não consegue uma aprovação, não consegue comprar? Você
Demais,
sofre
nossa.
junto?
Eu sofro. Deixa eu contar um negócio, quando o cliente é reprovado, eu fico o dia inteiro postergando contar para ele que ele foi reprovado. É horrível. Sabe por quê? Porque para mim a sensação de eu estar, tipo assim, quebrando o sonho da pessoa, jogando um balde de água fria nele, sabe? Então eu tento falar, ó, você foi reprovado, mas antes de eu contar para ele que foi reprovado, eu vou ver lá na caixa o motivo que ele foi reprovado, se tem solução. Porque às vezes, muitas vezes tem solução. Não vai ser agora, mas daqui 6 meses você consegue fazer isso e aquilo. Né?
E aí você
Então, assim,
ajuda
eu
ele,
tento dar a solução,
você
com
ajuda ele,
certeza.
você pega na mão dele e ajuda ele 6, 12 meses até regularizar alguma coisa.
Com certeza. Eu tenho uma carteira de cliente que eu faço isso, porque a gente tem cliente aprovado hoje, né? E inclusive está sendo a caixa está cada dia mais criteriosa, né? Então, infelizmente, os bancos estão fazendo isso por conta da inadimplência mesmo. E aí a gente precisa pegar na mão do cliente mesmo. Já teve cliente, só pra você ter noção, de ter que pegar e falar assim pra ele, manda movimentação todo mês pra me ver como é que você tá movimentando. Fala, não, ó, tá errado, tem que fazer isso. É, assim,
Cuidando
criterioso.
da educação financeira. Não
Exatamente.
deixando ele
Cliente é
se
corretor,
endividar.
é psicólogo, é contador.
Não vai comprar celular novo, não vai trocar de moto, não vai comprar carro.
Esse modelo. Não, uma vez, eu vou contar esse caso aqui rapidinho. O
Conta.
cliente acabar de comprar o apartamento dele, né? E não pode fazer nenhum tipo de compromisso financeiro
Sim.
depois. Comprar carro, moto, nada, porque isso ainda não está no banco.
Sim.
Uma semana depois, o cliente me liga e fala: eu estou aqui falando da concessionária, vou assinar meu financiamento aqui, não tem problema. Eu falei: pelo amor de
Espera um mês.
Deus. Não, meu filho, você quer acabar comigo? Aí eu fui explicar pra ele, lembra que eu te falei que você não podia fazer compromisso financeiro, não compromete sua renda, pelo amor de Deus. Depois que você assinar no banco, você faz isso. Ah, agora não. Então, assim, acontece, não tem jeito. Você falando pro cliente hoje, amanhã ele esquece, tem que lembrar ele de novo.
Tem que lembrar de novo.
Então, às vezes, a gente pega na mãozinha do cliente para poder trilhar esse caminho com ele, e talvez ele nem seja aprovado, talvez demorar 2 anos, talvez quando ele é aprovado, ele desiste, acontece. Não tem como, vai acontecer, mas eu faço minha parte, né? Se a pessoa vai aproveitar, eu estou.
E você falou que você ajuda muito os novatos. Os novatos são, corretores novos ou pessoas que não vêm do mercado imobiliário, são de outras profissões e acabam entrando na corretagem? Qual é o tipo de profissional que você acaba ajudando aí, lidando?
Tem de tudo. Às vezes a pessoa está se recolocando, às vezes a pessoa nunca, a maioria das vezes, assim, 99% das vezes, a pessoa nunca foi corretora, não sabe nem o que é crédito, não sabe nada. Então vem assim, bebezinho mesmo, do zero, para poder entender. Assim como eu, quando eu entrei na construtora, não tinha ninguém para me ajudar, não. Minha primeira venda eu tive que rachar com o corretor, se eu quis fazer. Hoje já não tem isso mais, né? A empresa dá esse suporte, então a pessoa para acompanhar e ajudar. Então, assim, é bom, porque eu ainda falo para eles, aproveita que na minha época não tinha isso, não. Eu que me virei com as minhas próprias pernas.
Qual que é o tamanho hoje da equipe que a MRV tem em Goiânia? Número de
Nossa,
corretores?
tem mais de 200 corretores.
Mais 200. E hoje o
Tem.
seu trabalho, você estava falando, é no virtual. Explica para quem não conhece o que que é o virtual. Você não faz stand, né? Você não faz plantão em
Sim.
físico, né? Conta
Não,
como é o seu trabalho hoje.
como eu já tenho 7 anos na empresa, já fiz de tudo aqui, né?
Sim.
Fiz de tudo, tudo que imaginar. Já fui para a tenda, a porta de obra, já tudo. Hoje eu trabalho na loja virtual. O que que é a loja virtual? É um escritório que fica em um prédio comercial, onde a gente recebe os leads das pessoas que entram no site. Então, as pessoas entram no site, tem MRV e se cadastra. Aí fala com o Chatbot ou até com o pessoal do chat lá, e eles enviam para a gente o telefone e tal, e eu entro em contato para poder fazer esse primeiro atendimento. Então, são pessoas que entram no chat virtual da MRV, né? Lá na loja virtual mesmo. E aí tem outros tipos de canais dentro da empresa também, né? Que é o loja física, o canal telefone também, tem o canal de telefone que as pessoas ligam, né? Mas hoje eu trabalho nessa parte da virtual mesmo.
E você trabalha de domingo a domingo, de segunda a sexta? Qual que é a sua rotina aí na MRV?
Hoje eu não trabalho mais domingo. Eu me permiti não trabalhar no domingo mais, né? Mas eu já trabalhei de domingo a domingo muitas vezes. Hoje eu já deixo o domingo para me dar uma descansada, para me ficar mais off. Mas eu trabalho de segunda a sábado. Sábado atendo cliente, se tiver cliente o dia todo, eu atendo o dia todo tranquilamente, né? Só domingo que não. E o corretor é full time, não adianta. Às vezes a pessoa me chama aqui no WhatsApp. É domingo, 3 horas da tarde, tem que atender. Então, de outro jeito, né? Conversar e tal. Eu falo o atendimento presencial mesmo, eu não trabalho no domingo, mas o restante dos outros dias, e eu não tenho hora também, não. Às vezes, quem me segue no Instagram vai ver, eu saio do escritório 10 horas da noite, 11 horas da noite, comigo não tem esse negócio de horário, não. E a vida é mais flexível, né? Se fosse mãe, tivesse filho, marido, acho que a gente é um pouco diferente.
E como que é a sua rotina? Como é que você divide o seu dia entre quem te acompanha sabe que você vai para academia, faz suas coisas pessoais. Você tem alguma hora do dia que você liga para cliente, que você faz retorna a ligação? Como é que você divide a sua agenda?
O que que acontece? Eu tenho um combinado, né, com o meu gerente, de chegar um pouquinho mais tarde, no meio da semana, né? Eu chego na faixa de 9h30, 10 horas, porque eu fico até mais tarde. Então, para mim, como não tem horário de ficar até a noite, então eu prefiro chegar um pouco mais tarde e ficar mais. Por quê? O cliente, na minha opinião, tá? O cliente, ele recebe melhor a ligação depois que ele não está, depois do horário de trabalho, depois das 6 horas. Então, na minha opinião, o melhor horário para ligar é após as 6 horas, 6h30. Então, eu fico aqui para fazer minhas ligações, depois desse horário, 8 horas, 8h30 no máximo, né? Porque também senão fica muito invasivo. Mas esse seria meu horário de ligação. Hoje, eu estou percebendo também como tudo está mudando, né? As
Tá
pessoas
mudando.
não querem nem receber ligação mais. Não querem. Então, assim, hoje, a minha receptividade no WhatsApp é muito maior do que ligação. Então, meu WhatsApp aqui tem hora que eu fico louca. Tem 100, eu termino as 50 primeiro já tá de novo, sem mensagem, para eu poder responder todo mundo. Então, o WhatsApp é o dia inteiro. Então, eu estou em contato com o cliente o dia todo. Aí, decorrente ao dia que eu vou conseguindo arrumar essa agenda, por exemplo, a hora de mandar a análise pro banco, aí a hora de poder fazer dar treinamento, que às vezes eu dou treinamento para corretor novato, aí às vezes tem reunião, aí a gente vai organizando a agenda de acordo com o que vai rolando, né? Mas eu WhatsApp é o dia inteiro, eu falo com o cliente o dia inteiro. Em relação à academia, fica para o fim do dia mesmo. Eu sou meia de lua, sabe? Tem hora que eu quero de manhã, e tem hora que eu detesto de manhã, aí eu quero de novo. Fica pro fim do dia que eu tô morta, cansada, mas eu vou, porque não tem de todo jeito, tem que ir, né? E é assim, a agenda bem cheia, mas é assim que a gente gosta. Quando tá parada, eu fico, gente, não tem nada pra me reclamar hoje, nem me reclamar de estar tá cheio demais.
E o que que você usa para gerenciar sua carteira? Você tem algum sistema, algum CRMC? Como é que você faz essa
Isso.
gestão?
Eu tenho uma planilha
A
simples
planilha.
de Excel que eu fiz quando eu entrei na MRV. Eu tenho todos os meus clientes lá, todos. É muito cliente. Desde quando eu entrei na companhia, então tem muitos clientes lá. Então lá eu consigo, eu escrevo o que que eu falei com o cliente em telefone, o horário que eu tenho que ligar para esse cliente. Eu tenho uma rotina lá, né, para mim poder me organizar. Mas a principal coisa é o WhatsApp. Eu falo, eu brinco com os meninos aqui, pelo amor de Deus, meu WhatsApp nunca pode dar um bug, porque se der, eu tô lascada. Porque a gente não vai lembrar o que a gente fala com o cliente, por quê? Porque lá na conversa do WhatsApp eu tenho tudo que eu falei com o cliente, então eu sei exatamente a renda, eu sei tudo que eu falei com o cliente, porque somente eu falo, essa corretora é doida, né? Falando comigo um trem que é de outro cliente. Acontece, porque é muita coisa, é muita informação, né? E infelizmente meu HD não tá mais os melhores gostando bem, eu não tô lembrando mais, não.
E
E aí o WhatsApp é a ferramenta que
você vai
salva.
salvando o nome desses potenciais clientes no seu celular. E aí você tem alguma dica para passar para os corretores? Como é que você dá esse nome? Você coloca alguma coisa para entender?
Eu sempre salvo o contato do cliente, escrito cliente, porque quando eu vou procurar nos meus contatos, eu vou achar, o primeiro nome que está é cliente. Eu tenho algumas listas de transmissões direcionadas, por exemplo, cliente de indicação é uma lista de transmissão, cliente que veio do Instagram é outra lista de transmissão, cliente que veio da base MRV é outra lista de transmissão. Então, eu faço essas diferenciações aí para poder me organizar e também para quando eu vou fazer lista de transmissão, eu saber o que colocar direcionado para cada cliente. O WhatsApp Business é muito bom porque a gente consegue, colocar etiqueta em tudo, né?
Sim,
Então,
sim.
para mim não me perder, eu coloco etiqueta em tudo. Cliente com documentação, cliente faltando documentação, fulano de tal. Cliente reprovado, cliente aprovado, cliente com restrição. Então, eu vou colocando ali, porque quando eu quero achar alguma coisa, eu só vou na etiqueta e procuro aquele cliente direcionado, né? E é isso, eu acho que a minha organização é realmente mesmo pelo próprio. O telefone é, assim, essencial, não posso
Então, o seu
nem no sonho
telefone,
perder.
o seu celular é uma ferramenta essencial de trabalho.
Essencial. Essencial, meu WhatsApp, meu telefone, não consigo ficar sem ele. Esses dias eu fiz uma ação, porque eu, voltando na questão do Instagram, a gente sabe que hoje a questão da blogueira é importante, né? O povo gosta, o povo se espelha muito, é um negócio até engraçado, né? As pessoas procuram muito. Então, eu fiz uma ação com uma blogueira específica, ela foi tá o escritório, fez um vídeo e tal, e meu WhatsApp encheu tipo 500 mensagens. No mesmo tempo, assim, prá,
É uma ação
você
que
travou.
você investiu, você pagou do seu dinheiro, do seu bolso.
Paguei, sim. Paguei para ir lá e mostrar e etc. E falar um pouco. Meu WhatsApp travou. Eu não conseguia mexer no WhatsApp. Eu falei, e agora? Eu faço mais fazer isso. Meu WhatsApp travou. Eu falei, o WhatsApp me dá todos os mapas, toda mensagem ao mesmo tempo. Travou. E aí eu consegui atualizar ele, resolvi e tal, mas eu não conseguia responder as pessoas com a mesma. Como é que fala? Não é proatividade, que assim, eu quero dar o meu melhor, eu quero dar o meu melhor atendimento. Só que quando é muita gente, eu não consigo dar o mesmo atendimento para todo mundo, porque encheu a boca do funil ali. E como é que até chegar na venda é muita coisa. Então vem cliente que só quer saber, olhar, que quer só especular, e tem aquele bolo. Aí eu falei assim pro meu gente, eu vou contratar uma
Assistente.
secretária para ficar com o meu WhatsApp, porque eu não tô conseguindo. Aí ele falou assim: você não vai dar conta. Eu te conheço, você não vai dar conta, ela não vai saber fazer do seu jeito. E isso é muito engraçado, porque eu gosto de procurar o um melhor. Então, eu não vou dar conta de de outra pessoa para fazer isso para mim. Entendeu? Então isso é muito engraçado, porque eu quero ser 500, mas eu sou uma só. Não, tô, é muito louco isso, é muito, muito bom.
É, mas talvez não seja uma má ideia você ter alguém para te ajudar, porque o volume vai crescer e realmente você é uma só.
Cresce. Eu sou uma só. E aí eu ainda falava assim pro cliente, gente, calma que vai dar tudo certo. Eu fiquei uns 4 dias para conseguir falar com todo mundo, né? E rendeu venda, rendeu, se não me engano, 4 vendas. E ainda vai render mais, né? De uma única publicação, 4 vendas é
É ótimo, é excelente.
ótimo.
E hoje o seu prazo médio, o seu tempo médio de uma venda entre o cliente te chamar a primeira vez, aprovar o crédito e assinar, quanto tempo está demorando? Mais ou menos.
Depende muito, né? Porque depende de cada processo. Se o cliente tiver mais redondinho, que é o quê? Nome limpo, né? Primeira coisa, não pode ter nenhuma restrição. E mandar documentação por exemplo, pega a documentação hoje de manhã, manda agora de tarde, já tem a resposta à tarde. Se o cliente puder vir amanhã, já assina o contrato amanhã.
Mas nem
Um
sempre é
dia.
assim, né?
Nem sempre é assim. Às vezes, o cliente manda documentação, mas está faltando alguma coisa. Ou às vezes está com o nome negativado, aí até que saia essa restrição para poder, né, gerar. Mas assim, eu tento ser o mais rápido possível com o cliente, até porque o cliente fica ansioso quando ele manda documentação, né? Então eu tento ser o mais rápido possível. Eu tento já pegar essa documentação e mandar no mesmo dia para ele não ficar enrolando. E tem outro detalhe também. Enquanto o cliente está falando com você, já tem outro corretor falando com ele também. Então, se você for devagar, você perde seu cliente, então você tem que ser rápido também, justamente por isso, né? Infelizmente.
Normalmente esse cliente está falando com mais colegas aí ao mesmo tempo.
Sim, com certeza. Não só aqui da empresa, mas de outros lugares, né? Acontece muito, porque o cliente, ele quer saber informação de todos os cantos, né? E o corretor que for mais rápido, às vezes, vai conseguir esse cliente. Então, e outra coisa, tem a questão também de alguns corretores, infelizmente, não seguir as regrinhas aí, a gente tem que passar na frente, né? Então,
Que
aí eu
regrinhas?
falo, vamos ver.
Que regrinhas?
Por exemplo, vamos supor aqui, eu tô com o meu cliente aprovado, certo?
Certo?
E esse cliente, sei lá, por algum motivo chegou até você, que é outro corretor. Você viu que esse cliente está aprovado. O que você quer? A venda fácil, né? Você vai pegar esse
Sim.
cliente aprovado e vai simplesmente gerar o contrato dele. Acontece, né? Ética, falta de ética, né? Então a
Dentro da
gente tem
mesma
que ser
empresa.
rápido
Dentro da mesma
dentro da
empresa.
mesma empresa. Acontece. Já aconteceu, inclusive, comigo, né? Então a questão da ética aí, infelizmente, tem corretor que não tá nem aí pra ética, quer saber só do dinheiro.
É complicado.
É.
E falando em números, né? Você comentou um pouquinho do que você faz para conseguir clientes, trabalhar carteira, indicação. Quais são os seus números, Ana Flávia? O que você pode falar aí? Você tem um número médio de vendas por mês, por ano? Você tem uma meta pessoal sua que você vai atrás?
O que, que acontece? Eu costumo falar para todo mundo que a pandemia ela veio para ser uma coisa ruim, né? Óbvio, né? Morte, meu Deus. Mas foi a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, por incrível que pareça. Motivo, não sei explicar. Mas o que, que acontece? Antes da pandemia, eu fazia na faixa de 3 vendas mensal, né? 3, 4 vendas, no mês bom, 4 vendas. Depois da pandemia, essa média minha subiu para 7 vendas no mês, tem mês que faz mais, tem mês que faz nessa faixa de 7. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar metas anuais. Por exemplo, esse ano eu quero fazer igual ao ano passado. Eu falei, eu quero subir minha média de no mínimo 5 vendas mesmo, no mínimo. Não vou aceitar ser menos que isso. O mês que eu fizer mais, bom demais. O outro, no mínimo, vai ser 5 vendas mesmo. E esse ano eu já subi essa meta, vai ser no mínimo 7 vendas mês. E eu gosto de desafio, entendeu? Eu me desafiando, então acabou, né? Então, assim, eu tô conseguindo fazer, teve meses que meu recorde de vendas na empresa foi 15 vendas. Eu consegui fazer 15 vendas em um único mês. Para quem é corretor, sabe tanto que é difícil fazer uma venda. Imagina aqui. Então, eu tô fazendo aí na média de 6, 7 vendas mês, né? Então, eu gosto de colocar essas metas, porque eu acho que sem meta a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né?
Sim.
Meta pessoal é importante.
E nesse mês que você fez 15 vendas, ele calhou de juntar várias vendas? Você fez alguma ação diferente que resultou isso? Coincidência? Porque como é que você analisa esse número de 15, que é um número muito expressivo?
Assim, eu não vou te falar que foi um negócio que aconteceu. Não é que aconteceu, eu não sei explicar o que que foi, mas foi um mês assim diferente. Um mês que foi
Atípico.
surgindo clientes, foi um mês atípico, né? E aí foi, inclusive, esse ano. Foi assim, ó, em janeiro eu fiz 6 vendas, em fevereiro eu fiz 9 vendas, em março, que eu acho que não pode ter sido sim ou não, né? A declaração de imposto de renda pode ter ajudado, porque o imposto de renda ele formaliza ali o cliente informal. E aí eu fiz 15 vendas. Foi assim, o ápice.
Olha,
Falei, gente.
coincidência. E
Né?
como é que você administra, como é que você administra as cantadas que você deve receber nas redes sociais? Como é que você separa o cliente que quer comprar, o cliente que quer te dar uma cantada, quer conversar? Como é que você gerencia isso?
Só para você ter uma ideia, não sei se é só comigo, mas eu recebo muito poucas cantadas assim nas redes sociais, de verdade, muito pouco mesmo. Um ou outro que tem a audácia, eu vou ter a audácia de pegar meu WhatsApp para poder fazer isso. Muito difícil, graças a Deus, sabe por quê? Porque eu acho que é constrangedor, né? Tanto para mim quanto para a pessoa que está fazendo isso. Já aconteceu umas 2 ou 3 vezes, pra você ver, pouquíssimo. E aí, às vezes, as pessoas que jogam indireta, mas não chegam a falar. Mas eu lido normal, tipo assim, eu trato como se fosse uma pessoa normal, falo, bom dia, boa tarde, tranquila. O que eu tenho mais problema, às vezes, é com as esposas, infelizmente.
As
Com as
esposas
esposas.
ficam com ciúmes.
Já aconteceu assim, coisas constrangedoras, né? De esposa mandar mensagem para mim, me xingando e etc. Por que que eu tô falando com o marido dela? Eu falo, gente, então me passa o telefone, eu falo com você, não tem problema. É só mesmo com as esposas, mas assim, não por alguma coisa minha, eu tô lidando do meu lado profissional. E quando acontece também de alguém fazer gracinha no WhatsApp, eu simples vou lá e bloqueio. Pode ser a venda que for. Eu acho que a falta de respeito não justifica nada, né? Então eu bloqueio simplesmente e pronto. E outra, eu sou bem desconfiada também com essa questão, tá? Porque a gente tem que ter medo, eu sou mulher, né? Principalmente porque eu sou mulher, né? A gente tem que ter medo aí da cor. O que eu faço? Eu sempre marco visita, principalmente por rede social, no nosso escritório que é prédio comercial. Por quê? Aqui tá cheio de gente, né? Eu não vou ficar sozinha com a pessoa. E também ela tem que fazer um cadastro lá embaixo. Então, ela tem que deixar nome, CPF, documento, tudo. Então, acho que isso aí já inibe 90% das pessoas. E já aconteceu, viu? De uma pessoa marcar comigo, vir, quando chegar na porta do prédio, falar assim. Eu falei, gente, como assim? Você também não vou subir, não. Aí eu falei, por quê? Não, porque eu achei que era loja de rua. E eu, e o que que tem a ver? Não, não vou subir, não. Simplesmente não vou subir. Falei, então tá bom. Boa intenção ela não tinha, né?
Não, não tinha. E sobre ser mulher, né? Eu recebo muito pedido, entrevista mais mulher, falta mulher. No mercado imobiliário, a gente está vendo nos últimos anos muitas mulheres entrando, não só na corretagem, cargos de gerências, diretoria, presidentes. Você já sofreu algum preconceito por ser mulher?
Você sabe que não? Vou explicar por quê. Eu acho, na minha opinião, tá, gente? Meu Deus, as mulheres vão achar que eu sou, como é que fala, machista? Na minha
Não, não.
opinião, a gente só recebe o preconceito quando a gente não se impõe, na minha opinião. Por quê? Muita gente, antes de me conhecer, quando chega aqui na empresa e tal,
Qual que é a sua
já
altura?
vê
Qual que é a sua altura?
1,64 m. De salto, 1,70 m.
Um 64 tem que se impor com 64, né?
Exatamente. Então, eu não deixo as pessoas me desmerecerem por eu ser mulher. Até porque quando o respeito que eu tenho hoje na empresa, quando a pessoa chega, antes dela pensar, ela. Quando a pessoa chega aqui na empresa e fala assim, não, Ana Flávia é assim, acho que ela já cria um negócio assim, não, peraí, já é diferente, entendeu? E a forma que eu me posiciono, eu não deixo ninguém, acho que nem pensar em fazer um negócio desse. Não, eu não aceito. Porque eu acho que é o seguinte, para mim chegar onde eu cheguei, Não que eu seja, nossa, que grandioso, mas para mim chegar onde eu cheguei, eu tive que batalhar muito. Independente se eu sou mulher ou homem, foi esforço meu, né? E aí eu acredito que as mulheres não podem se deixar abaixar a cabeça porque ela é simplesmente mulher. Se alguém falar uma coisa que você é mulher, você se põe como mulher. Coloca, né, na altura dessa pessoa, porque eu não deixo ninguém, sério, não deixo. Não tô te tentando achar uma situação, mas eu não deixo essa situação chegar, simplesmente porque eu sou mulher. Sabe? Eu acho que isso é tão complicado e complexo falar disso, né? Mas só o tanto que é engraçado. Aqui na empresa a gente tem, chama Melhores do Tri, que são as pessoas que são reconhecidas a cada trimestre, né? São os três melhores corretores. Se você for olhar, só tem mulher. Só mulher. Corretor diamante, que é outra coisa também, só tem mulher.
E você sempre está nesses rankings.
Sempre, graças a Deus. Eu
E
sou muito competitiva, meu Deus, você não está entendendo, eu sou competitiva demais, eu não entendo.
por essa exposição que você tem, também na televisão local aí, não tem muitos ciúmes em outros profissionais aí da equipe? Como é que você lida com isso?
Tem, viu? Assim, o
Ela
que
está sendo
acontece?
privilegiada, ela só está vendendo porque ela está na televisão.
Nossa, demais! As pessoas, elas gostam de procurar não um defeito, é uma razão pelo sucesso das outras. Nunca pode ser pelo esforço daquela pessoa. Nunca. Sempre é por algum motivo. Qual que é o motivo? Ela é privilegiada, ela recebe lead de alguém diferente, alguém dá venda para ela, ou é porque ela aparece na televisão. As pessoas gostam de procurar isso, sabe? Sempre tem, sempre vai existir. Mas é uma coisa que eu não ligo, sabe? Porque eu sei que no fundo é só eu mesmo, meu esforço vem diretamente de mim mesmo.
Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br. Report com T mudo no final. www.imobreport.com.br. E que situação você já teve que administrar por conta disso? De alguém falar alguma coisa, de causar um desconforto? Como é que você administra isso?
Você fala em relação às pessoas
Ah, esse
falarem
ciúme,
disso?
falarem e tal. Você nem liga, você nem.
Eu acho
Zero.
que eu tô tão couro grosso, como dizem por aí, que eu nem ligo. Sabe? Eu não fico perdendo meu tempo e nem minha energia com esse tipo de coisa, sabe? E eu acho assim que, por exemplo, vamos supor, tem um mês que eu não faço a merchan.
O que que acontece? Eu vou lá e vendo muito. Da onde que vem então esses clientes? Eu não fiz merchan esse mês e vendi, sei lá, 15 vendas, um exemplo, né? E aí, da onde que veio? Aí as pessoas sempre querem achar um culpado, né? Ah, é porque você tem um relacionamento melhor com o gestor, um exemplo. Ele tá puxando seu saco, sendo que ele nem recebe lead, entendeu? As pessoas sempre querem achar um detalhezinho, mas eu não ligo. As pessoas falam, entram no ouvido e saem no outro, porque minha saúde mental vale mais que isso.
Sim. E você comentou um pouquinho sobre a sua rotina, aonde você chegou, aonde você quer chegar, qual que é a sua meta, como é que você se imagina daqui a alguns anos?
Olha, é tão complexo falar disso, mas assim, eu me imagino uma pessoa cada dia melhor, sabe? Se eu sou boa hoje, eu quero ser melhor ainda amanhã, independente do que eu estiver fazendo, porque eu quero dar o meu melhor, né? Eu me vejo sendo corretora de imóveis, sim, né? Me vejo cada dia. Fazendo com que os meus clientes consigam realizar esse sonho o mais fácil possível. Se hoje eu faço uma venda em um dia, eu quero fazer em meio dia. Para ser mais rápido ainda, sabe? E claro, conciliando os meus sonhos com os sonhos deles também, né? Realizando todos os meus sonhos, as minhas metas pessoais, né? Que é construção diária de tudo, né? Que a gente sonha em ter um carro melhor, uma casa melhor, construir minha família. Então, eu acredito que eu quero chegar no topo, dando o meu melhor e sendo quem eu sou, sem passar por cima de ninguém.
E você comentou que depois da pandemia, com o início da pandemia, suas vendas aumentaram bastante. O que você percebeu durante a pandemia? A gente ainda vive uma pandemia, nós estamos gravando agora em julho de 2021. O que você percebeu de principal mudança do lado do consumidor, do cliente final? O que a pandemia trouxe de diferente?
Eu acho que as pessoas querem ter mais estabilidade, né? Quando você pensa em comprar um imóvel, eu acho que a primeira coisa é, se tudo der errado, eu tenho pelo menos meu imóvel para morar, né? Então, eu acredito que isso fez com que as pessoas pensassem mais em ter algo mais concreto. Porque o aluguel, você pode, o dono do imóvel pode simplesmente virar para você amanhã e falar, eu quero meu imóvel. Você vai fazer o quê? Você vai ter que arrumar um lugar para mudar, e simples assim. Então, acho que as pessoas estão querendo mais algo instável. Então, eu acho que isso fez com que elas comprassem e saíssem, talvez, da zona de conforto para comprar um imóvel, entendeu? Eu acredito que tenha sido isso, uma das coisas.
E a questão da tecnologia, de você conseguir fazer uma videochamada, como a gente está fazendo agora, e de não necessariamente ter o contato com o cliente. Eu sei que a MRV sempre investiu muito em sistema de tecnologia, assinatura, para que o cliente não precisasse ir até o plantão. Você entende que isso também ajudou a impulsionar essas vendas?
Claro, com certeza. Principalmente quando a gente estava em lockdown, né?
Fechamento, tudo fechado.
Tudo fechado. Então, assim, eu fiz vendas por vídeo, contrato digital, principalmente porque aí não precisou de estar presente, né? O cliente se deslocar também. Nossa, ajudou demais. Inclusive, a construtora já era algo a ser mais para frente, o contrato digital, e ela adiantou esse processo para a gente poder fazer essas vendas com mais rapidez e com mais facilidade. E o cliente conseguir ver tudo, decorado virtual. Tudo isso ajudou demais, tanto na venda quanto para quem está comprando, né? Para poder não comprar também, dar um tiro no escuro, entender todo o processo. E a questão da vídeo é vida, né? A gente consegue, igual agora, você está em São Paulo?
Estou em São Paulo.
Em São Paulo e eu aqui em Goiânia, no calorzão já, de novo.
Sem
e a gente poder se comunicar, né? Foi sem bota, literalmente. As botas já estão tudo guardadas. Poder se comunicar, poder, né, ter esse tete-a-tete que eu acho importante. Igual, falando de um assunto que não tem nada a ver com o que a gente está falando agora, mas que eu lembrei aqui agora. Eu detesto fazer simulação pelo WhatsApp, eu não faço. O cliente não pode vir, vou fazer um vídeo. Porque isso aqui é importante. A conversa no olho, a pessoa entender o que você está falando, porque é diferente de um WhatsApp, né?
Sim.
É muito importante.
E falando um pouquinho sobre o segmento econômico versus o segmento de alto padrão, eu vejo muito corretor novo ou que entra na profissão que mira o alto padrão. Não, eu quero trabalhar com imóveis de alto padrão, porque são comissões maiores. E não necessariamente, né? Você mostrou que vendendo imóveis econômicos, né, abaixo de 200 mil reais, você consegue ter um volume interessante em comissionamento. Você já pensou no alto padrão ou seu foco sempre foi e será o econômico?
No momento, vou falar nunca, né? Mas no momento, eu não me sinto preparada para vender um alto padrão. Eu vou te explicar por quê. Dois motivos. Primeiro, eu acho que a pessoa que compra um alto padrão hoje não tem aquela mesma emoção do imóvel, como é que fala, de baixo custo, né? Do imóvel, seu primeiro imóvel, seu primeiro sonho, talvez o único sonho. É diferente. Esse time é diferente. Outra coisa também é que eu acho que você tem que ter hoje um ciclo social muito acima para você conseguir vender aquilo, né? E eu sou uma pessoa, pode até não parecer, mas eu sou uma pessoa do povo, entendeu? Eu gosto da bagaceira, eu gosto da bagunça. Eu gosto desse negócio, entendeu? Eu não dou conta, é um negócio muito, muito... Sabe? Você não entendeu o que eu tô falando? Sim, sim. Sabe? Eu não tenho muita paciência, a verdade é essa. Eu não tenho muita paciência para ficar lidando com esse tipo de coisa. Não que eu tô falando que todos são assim, mas a maioria é e a gente sabe como é que é. Né? Tem que ter todo um milindre para poder conversar, um milindre para poder mostrar. E eu não tenho muito essa paciência. E a questão da emoção da venda também, ela é diferente. É um comissionamento maior? É, só que o trabalho é o triplo, né, do que hoje eu teria com a pessoa com menos milindre, que eu vou ter muito mais emoção para vender.
Não, e você está mostrando que dá para ganhar dinheiro com o econômico, né? Você não precisa...
Com certeza, com certeza. Tudo que eu tenho hoje, não é muita coisa não, mas tudo que eu tenho hoje veio daqui, veio do baixo padrão, né? É, todos os sonhos que eu realizo, os meus sonhos são daqui. E assim, eu acho, assim, na minha opinião, as pessoas são muito ludibriadas com alto padrão. Ah, eu vou vender um imóvel, eu vou ganhar, sei lá, 70 mil nessa comissão. Só que eu posso ganhar 70 mil aqui ganhando um volume todo mês. Para você ganhar 70 mil lá, você vai ter que ficar um ano, talvez, sem vender. E meu ano deu muito mais de 70 mil, você entendeu? Então, assim, é muito trabalhoso e para mim é muito... A pessoa se ilude muito com alto padrão.
Ela quer o glamour, né?
Ela quer o glamour. E, gente, tanto que é bom, por trás do glamour é o dinheiro, é você ter condição de realizar seus sonhos, é você ter condição de comprar aquilo que você quer, não ficar ali dependendo, meu Deus do céu, eu preciso vender, porque se eu não vender, eu tô lascado, não vou pagar minhas contas. Eu acho que isso é bobeira, né? Mas tem gente que só... Assim, igual eu já vi corretor saindo daqui para poder vender alto padrão. Eu falei, e eu sou muito franca, eu falei, olhando no olho dele, eu falei assim, olha, você acha que você não consegue vender aqui, que é pessoas de renda de R$2.000, R$2.500, você acha que você vai dar conta de vender para uma pessoa que ganha, sei lá, 500 mil por mês? Eu falei. Falei assim, nossa, Flávia, que grossa. Não, é realidade. É realidade. Se você não dá conta de vender aqui, você vai dar conta de vender lá? Não, gente, por favor, né?
São mundos diferentes. Eu entrevistei aqui no Vem Pra Mesa o Cleverson Passos, hoje corretor de alto padrão, que começou na MRV vendendo imóveis econômicos e depois fez a migração para o segmento de luxo. Mas não é algo simples, não é algo fácil, mas é algo que muitos corretores almejam trabalhar no alto padrão. Acho que esse glamour, esses comissionamentos maiores atraem bastante.
Nossa, não, então eu sou diferente, porque não é uma coisa que me atrai, não.
Você gosta do povo.
Não é. Sério, não é uma coisa que me atrai. Sabe por quê? Porque eu sei o quanto é difícil fazer uma venda. E essas pessoas, acho que elas esquecem o tanto que é difícil fazer uma venda, gente. É muito difícil. E assim, não é questão da dificuldade. Nossa, Flávia, então você quer o fácil? Não, não é isso. É porque o negócio é muito mais trabalhoso. A pessoa esquece disso. Ela tem que se desgastar demais para poder fazer uma venda de alto padrão.
Qual foi a sua venda mais difícil que você já fez? Você lembra?
A minha venda mais difícil, deixa eu pensar aqui. Eu fiquei com um cliente de negociação, acho que uns 2 anos. Foi a minha venda mais difícil. Você lembra da cliente da plantinha?
Você não desistiu. Ah, essa cliente?
Essa cliente, eu vou explicar o que foi o caso dela. Ela foi uma cliente que foi enganada. Ela comprou um outro imóvel, não sei aonde, não sei que lugar.
Existe muito esses casos, infelizmente, que o cliente machucado, ele vem machucado, né?
Não, essa veio, você não tá entendendo. Ela perdeu R$30 mil. De um corretor, né? Porque infelizmente foi, pelo que ela contou, foi o corretor que pegou o dinheiro em mãos, né? E sumiu. E essa cliente veio muito desconfiada. Então, para mim poder ter confiança nessa cliente, foi 2 anos. Eu aprovei ela no banco 4 vezes. E todas as vezes que ela ia sentar comigo para poder assinar o contrato, ela chorava em cima do contrato. E aí teve todas as vezes eu falava a mesma coisa: eu falava, se você não está preparada para assinar esse contrato, não assina. Eu já te expliquei 1000 vezes, eu falo desse jeito pra ela, já te expliquei 1000 vezes que o processo aqui é diferente. Seu processo está aprovado, pegar a aprovação de crédito está aqui. Você não está entregando dinheiro na minha mão, momento nenhum. Você está pagando um boleto no nome da construtora. Então, assim, é totalmente diferente o processo. Mas você vai comprar quando você estiver preparada. E aí foi assim, 2 anos. Até que o dia que ela assinou o contrato dela e o imóvel estava na planta. Só para você ter noção, o imóvel que se ela tivesse comprado o imóvel de 2 anos atrás, ele ficou pronto e não tinha mais unidade para vender, ela teve que comprar outro em construção. E aí, quando ela comprou esse imóvel em construção, demorou mais ou menos 1 ano para pegar essa chave. E todo dia ela mandava mensagem. Tem certeza que eu vou pegar a chave desse imóvel?
Desconfiada.
Assinou no banco e não acreditava que o imóvel era dela. Ela falava assim, só vou acreditar o dia que eu pegar a minha chave. E aí ela fez uma cartinha escrita à mão, muito humilde a cliente, muito humilde. Eu não sei como é que uma pessoa tem coragem, assim, sabe, de fazer um negócio desse. Muito humilde, escreveu a cartinha à mão, agradecendo, levou a plantinha. Por isso que eu tenho esse amor para essa planta. Essa planta veio para sobreviver, porque, assim, foi um das clientes mais difíceis, mas mais prazeroso para mim de vender para ela e mostrar para ela que nem todo mundo é igual, que não é todo corretor que é assim, né? Conforme ela tem essa imagem de corretor. Então, é ruim, assim, esse passo. Nossa, eu fico muito chateada quando eu lembro dessa história, porque, coitada, R$30.000, gente, ô, meu Deus, é dinheiro demais.
Sim, com certeza. Bom, Ana Flávia, você é uma simpatia. Muito obrigado aí pela sua entrevista. Acho que foi muito legal conhecer o seu jeito, o que, que você faz, exatamente assim que você é no seu dia a dia, assim que você é para os seus clientes. Quero te agradecer novamente. Gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui para todos os nossos ouvintes aqui do Vem Pra Mesa.
Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, fiquei muito honrada por esse convite. Fico feliz de ter você lá como seguidor, para ver minhas palhaçadas lá de vez em quando. A mensagem que eu queria deixar para todos os corretores, né, é que para a gente ter mais amor no que a gente faz, né, para a gente ter mais gratidão, pelas coisas que nós temos. Porque cada cliente, às vezes, esse cliente ele é ingrato, porque acontece muito desse cliente não dar valor no que a gente dá para ele. Mas a gente não pode esquecer que são um ou outro, né? A gente tem que lembrar que cada cliente está tendo uma experiência única. Então, a gente deixar esse amor e colocar essa imagem de corretor de imóveis, que é manchada, infelizmente, a ser limpa com o nosso nome, né? Quando a pessoa lembrar de você, olha, eu comprei meu imóvel com a Ana Flávia, ela lembrar com amor, não com ódio, né? Então, assim, que esse sonho que a gente realiza não se torne um pesadelo para o nosso cliente, que a gente possa dar o nosso melhor, que a gente possa ser um profissional cada dia melhor. Acho que essa é a mensagem que eu quero deixar para todos vocês e agradecer de novo pelo convite, que eu fiquei muito feliz mesmo.
Muito bom. É isso, pessoal. Obrigado novamente, Ana Flávia. Semana que vem tem mais. Tchau.
Tchau.